Na educação, a presença de pobres no município, o peso dos pobres no município ainda é muito importante para o desempenho escolar. O fato de que os casos, né, porque cada bolinha ali, cada ponto é um município, né, estejam dispostos nesse ângulo, né, quer dizer que há uma correlação negativa, e ela é alta, ela é de 0,811 entre presença de pobres e desempenho dos sistemas. Então, os municípios que têm 80% de pobres, eles estão tendencialmente colocados com as notas mais baixas, e municípios que têm uma menor presença de famílias pobres, eles têm tendencialmente um desempenho melhor. Né? E isso é um grande enigma, porque a comparação com a saúde é muito útil. Porque a pergunta é, por que a saúde conseguiu isso e a educação ainda não conseguiu isso? Né? O que há no sistema de saúde que permite esse descolamento, que isso é uma revolução, né? E na educação isso ainda não ocorreu. Né? Os estudos que nós fizemos mostram o seguinte: os municípios que responderam mais rapidamente do ponto de vista da melhora do desempenho na década são aqueles que têm menos pobres. Então, um obstáculo para a redução da desigualdade federativa tem a ver com a presença de pobres. Os municípios que têm muitos pobres têm muito mais dificuldade em sair da situação em que estão. Então, por último, eu gostaria apenas de colocar um dado para a gente poder discutir o problema da colaboração. Né? Existe muita colaboração do governo federal para os sistemas municipais. Né? Essa colaboração sobretudo do ponto de vista do financiamento e, mais recentemente, as políticas de incentivo federal que premiam os municípios com o melhor desempenho. O nosso estudo mostra que a política de incentivos federais que confere recursos adicionais para municípios que tenham melhor desempenho, ela funcionou como um incentivo poderoso para a melhora do desempenho. Esse gráfico apresenta a desigualdade de renda dos municípios brasileiros por diferentes fontes. Nós analisamos um longo período e um conselho importante de estudos comparados é que você faça o maior número de observações possíveis para não ocorrer com aquilo que a gente chama de um viés de você medir num ponto no tempo em que ocorreu um evento excepcional e você tem a impressão que aquele evento excepcional representa o conjunto. Então, nós medimos para os últimos anos para os quais nós tínhamos informação. O indicador aqui é o mesmo do índice de Gini. Né? Assumimos que os municípios são uma população e que a sua renda corresponde, seria o equivalente à renda das famílias. O eixo, essa linha aqui corresponde à arrecadação própria dos municípios. Se os municípios brasileiros vivessem das suas próprias receitas, a desigualdade de receita entre eles seria muito próxima à desigualdade de renda da população brasileira. Ela gira em torno de 500. As transferências estaduais, que na verdade funcionam como devolução tributária, porque elas devolvem para o município aquilo que foi parte do que foi arrecadado por ICMS e IPVA, reduz bastante a desigualdade de receita dos municípios. Mas ela, na verdade, é um bom indicador da desigualdade de riqueza, porque o ICMS e o IPVA, na verdade, devolvem riqueza existente. As transferências do FPM tem um impacto muito importante de redução das desigualdades. E é sobre isso que se abate a obrigação constitucional de gastar 25%. Então, há uma receita que entra via FPM que reduz significativamente de desigualdade de receita e que afeta, portanto, a capacidade dos municípios de pagarem professores, instalações, escolas. E como tem uma obrigação adicional de gastar com educação, e sobretudo com educação básica depois do Fundeb, então isso tem um efeito importante. Essas transferências aqui, aqui são... desculpem, eu cometi um erro aqui. O FPM é esse aqui, que é constante ao longo da década, que reduz para 300. Esta linha aqui são as transferências do SUS. E esta linha aqui são as transferências associadas ao Fundef e ao Fundeb. Então, sobretudo... Então, o que esse gráfico tá mostrando é o seguinte, é que as transferências federais elas têm um impacto importante na redução da desigualdade de receita nos municípios, o que tem efeito sobre a sua capacidade de pagar professores, escolas. Né? E as transferências que são vinculadas à saúde e à educação, né? Elas têm um impacto importante também na redução das desigualdades. E as mais redistributivas são as de educação. Então, o que esse gráfico está dizendo é que essas transferências elas estão indo preponderantemente para os municípios mais pobres. E, portanto, elas têm melhorado a capacidade dos municípios gastarem com educação. Se não fosse isso, o mundo dos municípios seria esse mundo aqui da elevada desigualdade. Tá? Então, para concluir, o que o nosso estudo está mostrando é que o governo federal tem uma presença importante no financiamento da educação. Essa presença, ela, além de acrescentar recursos, ela reduz desigualdades. Né? Isso, portanto, é algo que, a meu juiz, não pode ser desconsiderado quando a gente pensa o regime de colaboração. Né? Essas transferências elas são bastante institucionalizadas, quer dizer, dado que elas são reguladas, há bastante previsibilidade sobre a sua realização. Né? Mas, a despeito disso, ainda que tenham ocorrido incrementos positivos na década, esses arranjos não ainda foram suficientes para reduzir o peso dos pobres na desigualdade do desempenho dos sistemas municipais de educação, que é, de fato, o grande desafio da educação brasileira. Muito obrigada.
Eu que agradeço, professora. De todas as palestras, eu acho que a que melhor justifica defender a federalização, seja como chamarmos isso no futuro. Mas fica aqui uma pergunta sua que vale a pena debatermos. Por quê? E o que foi que fez o sistema de saúde mais igualitário do que o educacional? Essa é a grande pergunta. Eu me atrevo a dizer que foi o SUS, uhum. Que não deixa de ser um sistema de influência do governo federal sobre a saúde. Apesar de continuar municipal, estadual, do ponto de vista da gestão, como, aliás, eu defendo que a federalização da educação também deva deixar, mas criou um sistema nacional. Uhum. Padronizado, praticamente. Bem, eu peço à professora Marisa que faça a sua apresentação.
Liga aqui, já está ligado. Marta, essa canetinha é tua?
Está, é nossa.
É nossa, obrigada. É aqui, né? Isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o senador Cristóvão Buarque e os demais senadores proponentes desse debate pela importância que ele tem para a educação brasileira e agradecer o convite em nome da Confederação Nacional dos Municípios e do presidente Paulo Zukoski. Pode passar? Eu não tenho dúvida, senador, que nós todos temos o mesmo objetivo, que é assegurar educação de qualidade com equidade numa sociedade, num país do tamanho do Brasil, do ponto de vista de território, da quantidade populacional que nós temos e das extremas desigualdades sociais e regionais que o Brasil tem. Né? Então, acho que todos nós temos o mesmo objetivo. Nós queremos educação de qualidade e de qualidade para todos, combatendo as desigualdades, seja de renda, como a questão dos pobres, que a Marta falou, seja entre as regiões brasileiras. Né? O nosso desafio é qual é o desenho federativo que pode contribuir da maneira mais efetiva para isso. Né? E aí eu acho que a gente tem que, inclusive, observar o que tem acontecido no mundo. Para os senhores terem ideia, a gente trouxe aqui o primeiro desenho da Constituição Brasileira, mas é importante sabermos que, nos mais de 190 países inscritos na ONU, na Organização das Nações Unidas, existem apenas 28 federações no mundo. E que essas federações têm origens diferentes, as mais antigas são os Estados Unidos e a Suíça, ou originaram-se de unidades independentes que se juntaram, criando um país federativo, ou, como o Brasil, se origina a federação de um Estado unitário. E, em geral, as federações correspondem a países, do ponto de vista territorial, extensos, populosos, ou países pequenos, como a Bélgica, como a Suíça, ou como a Bósnia e Herzegovina, agora, depois dos conflitos daquela região ali, do leste europeu, que têm diferenças étnicas, culturais, nacionalismos, inclusive, que impõem a estrutura federativa. Mas o que a federação significa é a existência de dois governos autônomos entre si, um nacional e um regional, assim previstos na Constituição de cada um desses países. E a grande questão da federação será sempre a distribuição de encargos, a repartição de responsabilidades pelas tarefas do poder público naquele território para aquela população e, em decorrência, a distribuição das receitas tributárias. Qual é a receita que é arrecadada localmente pelo governo local? Qual é a receita, o tributo, o imposto que é arrecadado pelo governo federal? E como é que as transferências de receitas tributárias se dão entre os entes federados? Para vocês terem uma ideia, em poucas federações do mundo, e pela informação que eu tenho do Fórum das Federações, só 4 países, Brasil, México, Índia e África do Sul, também constitucionalizaram seus governos locais ou municipais. A maioria das federações tem 2 níveis de governo. Nós temos 3. E, segundo os informes do Fórum das Federações, só 4 países têm essa estrutura. Aqui eu não passo, né? Eu só mostro. Então, nós sabemos que a nossa federação é formada por União, governos estaduais, Distrito Federal e municípios, que todos têm autonomia e estão previstos na Constituição como de igual importância. O federalismo é cooperativo, pressupõe relações de cooperação e colaboração entre os níveis de governo, e é uma cláusula pétrea da Constituição Brasileira, o que outras federações também o fizeram, certo? Não pode mudar a não ser por golpe, não pode acabar com a federação a não ser por golpe. Pode passar? Qual é o problema da federação brasileira, do ponto de vista dos municípios, dos senhores prefeitos? A concentração tributária na União pela criação de receitas não partilhadas, principalmente a criação das contribuições pós-88, né? O que leva a uma dependência financeira dos entes federados em relação à União, o que acarreta, isso não é só no Brasil, quem tem o recurso tem a possibilidade da definição da política, de definição de políticas de cima para baixo impostas aos níveis de governo subnacionais. Adiante. Esse estudo aqui não é da CNM, é de diferentes economistas que trabalham no Brasil. De qualquer jeito, viu, professora Marta, isso corrobora com o que tu vieste dizendo. Existe uma arrecadação que é direta dos diferentes níveis de governo e depois a receita disponível decorrente das transferências constitucionais, né? E no Brasil, na realidade, quem aumentou a participação na receita foram os municípios. Isso tem a ver com as transferências da educação, isso tem a ver com as transferências da saúde. Quem perdeu efetivamente foram as instâncias estaduais, e a União baixou de 59%, aumentou para 69% e hoje está em 57% como participação da receita geral. Adiante. Nós sabemos, senador, que o nosso desenho federativo vem sendo construído, discutido e criticado e aperfeiçoado por diferentes ações dos diferentes governos. E transformado o município em ente da federação, a Constituição de 88 e depois a nossa Lei de Diretrizes e Bases de 96 repartiu as responsabilidades pela oferta de educação escolar, atribuindo a estados e municípios essa oferta, né? Sendo os municípios responsáveis pela educação infantil, o ensino fundamental uma responsabilidade compartilhada, o ensino médio uma responsabilidade dos entes estaduais. Okay? Isso aqui é a evolução da participação na matrícula. E por que tomamos esses dados? 96, Marta, é o ano da LDB, que regula a Constituição Federal de 88, e é o ano da emenda constitucional 14 do Fundef, que passou a vigir, na realidade, em 98. Okay? Mas como é que estavam essas matrículas antes dessas novidades do arranjo institucional brasileiro? Depois, 2007 é o ano em que entra em vigência o Fundeb, e 2011 são as últimas matrículas que nós temos organizadas. Para os senhores verem, na educação infantil, os estados, os entes federados vão se conformando às responsabilidades dispostas, atribuídas a eles pela Constituição e pela legislação educacional, ok? Então, os estados vão se retirando da oferta de educação infantil, nem recebem recursos do Fundeb se tiverem matrículas nessa faixa, nessa etapa da educação, os municípios vão aumentando a sua participação, e aqui vejam uma coisa, temos um problema, viu, senador? O senhor sabe que pela legislação do Fundeb, pela legislação vigente no Brasil, só na educação infantil recursos públicos podem ser direcionados para o financiamento de instituições conveniadas, de instituições privadas, sem fins lucrativos, do tipo confissional, filantrópica ou comunitária. O censo escolar coleta essas informações corretamente, só que na hora de divulgar a estatística, o Ministério da Educação coloca todas como igualmente privadas. Nesse conjunto de privadas aqui, tem as privadas estrito senso, a creche, a pré-escola, que as famílias pagam a mensalidade, e tem as conveniadas com o poder público, que são gratuitas para quem as frequenta, ok? Então, essa estatística está, o resultado da estatística está oferecido de um jeito que não nos dá conta da realidade. No ensino fundamental, o que nós observamos é um aumento da participação dos municípios na oferta, que hoje já tem mais de 50%. Para os senhores terem ideia, essa informação aqui embaixo, em 96, antes da entrada em vigência dos fundos e da LDB, só em 8 estados do Brasil as redes municipais já tinham mais matrícula no ensino fundamental que as redes municipais estaduais. Esse processo se inverteu. Hoje, só 7 estados do Brasil ainda têm mais matrícula estadual. São os dois estados com mais recursos, Minas Gerais e São Paulo, que eram os que tinham a menor taxa de municipalização até 96, e 5 da região norte, onde os municípios são menos presentes no conjunto da vida política da região do que no resto do Brasil. Agora, aqui, senador, eu queria chamar a atenção também de um dado. É impressionante o aumento da participação da rede privada. Justamente na fase, Marta, do Fundeb e do piso. Aumenta a participação da rede privada. E aqui no ensino fundamental é rede privada mesmo, não é financiada com recursos públicos. Ao contrário, no ensino médio, os estados aumentam a participação e os municípios diminuem, até porque, assim como a educação infantil para os estados, o ensino médio dos municípios não conta para efeito de recebimento de recursos do Fundeb. Adiante. Ora, senador, o que eu acho que nós precisamos ter bastante claro é que, apesar da necessidade de aperfeiçoá-lo, o arcabouço constitucional brasileiro dá à União papel na oferta da educação, sim. São essas as funções previstas. Ela tem função supletiva e redistributiva, ela tem que aportar recursos a estados e municípios para que eles tenham os recursos suficientes em condições de igualdade, de equidade para a oferta do serviço. Isso se faz através do Fundeb, dos programas do FNDE, da Bolsa Escola, Bolsa Família, botei os dois nomes ali em sua homenagem, certo? A função normativa, cabe à educação, à União, através do Governo Federal, do Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Educação, as normas gerais para a oferta de educação no Brasil, onde deveria estar presente o padrão de qualidade nacional, ok? E, ela, além disso, ela tem a função de planejamento via planos de educação e da criação do Sistema Nacional de Informação e de Avaliação. Adiante. Senador, não sei se o senhor lembra, durante todo o debate do Fundeb, os municípios espernearam. Porque, Marta, aquela tua linha ali do Fundef e Fundeb é a redistribuição absolutamente correta, do meu ponto de vista, de parte dos recursos vinculados para a educação entre o governo estadual e seus municípios, com uma participação muito pequena da União. A União participa com 10% do bolo total, da receita total do Fundeb no Brasil, ok? E a participação da União vai só para 9 estados do Brasil, a complementação da União. Então, o efeito equalizador dos recursos da educação entre as redes públicas, estadual e municipais, no interior de cada estado, ocorre através desses mecanismos de fundo entre os entes federados subnacionais. E é isso que possibilitou uma maior equalização na oferta, ok? Mas os municípios reclamavam porque é como se fosse uma balança de dois pratos. Um prato é o prato do ensino médio, que não estava no Fundef, ok? O outro prato é o prato da educação infantil, que também não estava no Fundef. Como há mais matrículas de ensino médio e as ponderações do ensino médio foram inicialmente maiores na redistribuição dos recursos do Fundef, do Fundeb, a balança fez assim, a favor dos estados brasileiros, contra os municípios brasileiros, comparativamente Fundef com Fundeb. Ora, os estados continuam repassando recursos para os municípios brasileiros, até porque o grande imposto é o ICMS, que corresponde a mais de 60% do conjunto da receita do Fundeb no Brasil. Mas passam menos e os municípios ganham menos, percebe? Os municípios receberam em 2007, por exemplo, 71% a mais do que contribuíram, baixou para 63%. Os estados perderam, né, redistribuíram para os seus municípios 27% em relação à sua contribuição e isso baixou para 23%. Adiante.